Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, esta que já é a quarta reunião desta comissão, e vamos começar pela nossa ordem do dia. O primeiro ponto tem a ver com a aprovação da ata da última reunião. Não sei se alguém tem alguma achega, alguma proposta de alteração. Pronto, não existindo propostas de alteração, coloco à votação. Pronto, se alguém vota contra, se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no ponto número 2, que tem a ver com as iniciativas legislativas. Temos aqui à partida 4 projetos de lei para distribuir. O primeiro, da iniciativa do PAN, relacionado com o bem-estar animal. Uma segunda, também do PAN, para tentar aprovar uma moratória que impeda mineração em mar profundo até 2050. Uma terceira, do Bloco de Esquerda, que estipula a obrigatoriedade de instalação de painéis solares na cobertura de parques de estacionamento exteriores. E um quarto, também do Bloco de Esquerda, para antecipar a data para a meta da neutralidade climática, em linha com as orientações previstas na nossa Lei de Bases do Clima. Eu cabe-me perguntar aos grupos parlamentares para indicarem o deputado que será relator destas iniciativas. Só vos queria deixar aqui a nota que, nos últimos dias, vimos publicada em Diário da República a orgânica de governo. Nada nos impede de manter estas iniciativas nesta comissão, mas também nada nos impede que nós façamos de imediato a deslocação das mesmas para as comissões mais habilitadas. Mas gostava de ouvir os senhores deputados sobre esta matéria, antes de perguntar aos grupos parlamentares quem é que são os respectivos relatores.
Boa tarde a todos, obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que já não faz sentido termos este projeto de lei aqui no ambiente. Conhecida a lei orgânica do Governo, acho que deve ser solicitada a redistribuição para a Comissão da Agricultura. Se não faz sentido estarmos aqui a discutir isto.
De acordo, Sr. Presidente.
Pronto. Fica aqui da auscultação da Comissão de que nós devemos, com base na publicação da orgânica de governo, de remeter precisamente esta primeira iniciativa, o projeto de lei número 88, para a Comissão de Agricultura. É a ordem, não é? Eu já percebi. Só um segundo, eu preciso aqui de... Pronto, para as senhoras e os senhores deputados que chegaram agora, nós estamos precisamente no início do ponto número 2 e acabamos de decidir que a iniciativa, ou o projeto de lei 88, de iniciativa do PAN, nós não estávamos obrigados a que tal acontecesse, mas, tendo em conta a publicação da orgânica do Governo, os membros desta comissão, de certa forma, decidiram que este projeto de lei fosse remetido para a Comissão de Agricultura. E, portanto, assim sendo, não precisamos de indicar nenhum relator para este projeto de lei. Mas pelo facto de este projeto de lei não vir a ser analisado cá, nós agora vamos ter que alterar ligeiramente a ordem dos relatores, tendo em conta também a ordem que entraram as iniciativas legislativas. E, portanto, a segunda que nós temos para distribuir é precisamente o projeto de lei número 106, que é o tal que antecipa a data da meta para a neutralidade carbónica, de iniciativa do Bloco de Esquerda, que agora, cumprindo com a ordem estipulada anteriormente, cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Sou coordenador do Partido Socialista, tenho que indicar o relator para o projeto de lei número 106. Se precisar aqui de algum tempo para isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E indico para relator deste projeto de lei a deputada Raquel Ferreira.
Projeto 106.
106.
Muito bem. Da mesma forma, o projeto de lei número 108, que estipula a obrigatoriedade de instalação de painéis solares fotovoltaicos, presumo eu, na cobertura de parques de estacionamento exteriores, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, será o deputado Luís Paulo Fernandes.
E, portanto, o 116 cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que indicaremos posteriormente.
Muito obrigado. Passamos de imediato ao nosso ponto número 3, que tem a ver com projetos de resolução e respectiva metodologia. Temos o projeto de resolução número 53, do PAN, que recomenda ao Governo que tome medidas de promoção de literacia jurídica na área do direito do ambiente. E dizer-vos que este projeto de resolução já veio da primeira comissão, porque foi para lá que inicialmente foi direcionado, e à luz daquilo que nós fizemos agora para o bem-estar animal, enviaram e bem para cá. Temos um segundo projeto de resolução também do PAN, que tem a ver com a proteção do perímetro florestal das dunas de Ovar. Que é, na minha casa. Um projeto de resolução número 84, do Bloco de Esquerda, que recomenda o apoio e a adoção do Lei do Restauro da Natureza. Pronto, sobre estes três projetos de resolução, eu queria perguntar aos proponentes se pretendem ver discutidos estes projetos de resolução em plenário ou em comissão, e também ouvir os seus deputados sobre algum destes projetos se deve ou não ser direcionado para outro. Mas, em primeiro lugar, com o PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dar nota que pretendemos que sejam discutidos em comissão.
Os dois.
Sim, eu estava só a confirmar se o Delvar não tem petição, mas creio que não, portanto, seria em comissão.
Pronto. Do Bloco de Esquerda, eu não sei, creio que não temos nenhum representante, por isso vai ter que ficar para a próxima reunião. De todas as formas, gostava de saber se...
O segundo projeto tem petição, efetivamente, portanto, esse será para arrastar a petição, só o primeiro é que é para ser discutido em comissão.
Muito bem. Pronto. Após a definição da metodologia, eu gostava de saber se nós podemos, de imediato, agendar para a próxima reunião o debate destes projetos de resolução que hoje trouxe, assim como os outros que já foram discutidas as suas metodologias nas reuniões anteriores. Pergunto diretamente ao PAN. Pergunto se podemos, desde já, na próxima reunião da Comissão, debater todos estes projetos de resolução. Sim, muito bem. Ponto número 4. tem a ver com a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição de entidade reguladora de serviços energéticos sobre o modelo de financiamento da tarifa social no Sistema Elétrico Nacional. Portanto, eu convido o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a fazer uma breve apresentação deste requerimento, as motivações, e depois, naturalmente, que iremos discutir e analisar tudo isto para terminar com uma votação para decidirmos se vamos fazer audição ou não da IERC.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, atendendo à importância do tema, achou que devemos ouvir o regulador em relação a esta matéria. Os mecanismos de financiamento da tarifa social de eletricidade ao longo dos últimos anos têm sofrido alterações. Numa fase inicial era claramente responsabilidade dos produtores de eletricidade a responsabilidade de pagar a tarifa social à escala nacional. Sabemos bem também a forma como nos últimos anos o número de utilizadores, ou de utilizadores não, beneficiários de tarifa social em Portugal passou sensivelmente de 120 mil beneficiários para, no último ano, de acordo com os números da ERSE, na ordem dos mais de 700 mil beneficiários de tarifa social em Portugal, e claramente, no final do ano 2023, o Governo do Partido Socialista introduz uma alteração onde, e de acordo com aquilo que foi as regras comunitárias em relação a esta matéria, penso que, ou tendo quase a certeza absoluta, depois de uma reclamação dos produtores de eletricidade em Espanha, onde, de facto, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio responsabilizar também a introdução do custo da tarifa social para aquilo que era o tarifário à escala de todos os utilizadores, nomeadamente no país vizinho da Península Ibérica, Espanha. E, de facto, Portugal introduziu um decreto-lei que é o 104/2023, onde precisamente visa introduzir também o mesmo modelo de financiamento da tarifa social em Portugal. E, de facto, atendendo à área e à importância da área estratégica, que é a eletricidade à escala nacional, e atendendo à forma como a entidade reguladora dos serviços energéticos olha para esta questão enquanto um organismo independente, parece-nos que é importante fazer um balanço na forma como a taxa de cobertura da tarifa social se está a desenvolver. Da análise que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez, sensivelmente um terço dos 140 a 150 milhões de euros de eletricidade do custo da tarifa social em Portugal é assumido pelos produtores, os outros dois terços são assumidos pelos comercializadores de eletricidade e que da mesma forma se faz repercutir na tarifa de todos os utilizadores elétricos no Sistema Elétrico Nacional. E, de facto, atendendo a que houve uma medida que foi implementada, também à conjuntura em que o Parlamento se divide neste momento, antes de tomar qualquer decisão, o Partido Socialista acha que era importante fazer um balanço com o regulador em matéria de tarifa social, não obstante se forem introduzidos outros temas, também não existe qualquer objeção por parte do Partido Socialista, mas fundamentalmente era esta a principal razão e motivo que gostávamos de ouvir a entidade reguladora dos serviços energéticos na Comissão de Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se alguém se quer inscrever, uma breve intervenção sobre esta matéria.
Nós, da parte do PSE, só dizer que não nos opomos a que a entidade reguladora seja ouvida.
Muito bem. Então, eu faço a pergunta de outra maneira. Mais ninguém se opõe. Também ninguém se abstém, portanto...
Sr. Presidente...
Força.
Também, muito sucintamente, não temos nada a opor a que seja ouvida a entidade reguladora a este respeito e, portanto, teremos favoravelmente.
Muito bem, então, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista para audição da ERSE, quando diz ERSE é o seu Presidente, ou é ou quem eles já entenderem. Certo. Portanto, acabou por ser aprovado por unanimidade nesta comissão. Passamos ao ponto número 5, que tem a ver com os pedidos de audiência. Temos três pedidos de audiência. Um primeiro solicitado pela Protejo, Movimento pelo Tejo, que tem a ver aqui com o incumprimento da Diretiva Quadro da Água. Depois temos mais dois pedidos de audiência, e ambos relacionados com a questão das florestas. Um, pedido pela Associação de Recuperação Tal Asnal, sobre o abate corte raso na Serra da Lousã, e um outro pelo Grupo de Amigos Árvores de Sintra, com o intuito de sensibilizar os seus deputados para a necessidade de, quanto antes, de se alterar a Lei 76/2017, que tem a ver com incêndios florestais. Neste contexto, eu, antes de colocar à votação, gostava também de vos ouvir sobre estas duas últimas audiências, se faz sentido ou não elas terem lugar aqui ou numa outra comissão. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só reforçar que me parece que faz todo o sentido, nomeadamente a segunda audição, porque a mesma vem no seguimento até de uma exposição que o município já fez esta Assembleia da República. Penso que os demais grupos parlamentares e forças políticas também terão recebido de um abate de árvores que ocorreu até na zona de Colares. Estamos a falar de árvores históricas e com um marco até paisagístico para o país, para além do valor ambiental. E nesse sentido o PAN acompanha plenamente o pedido não só de audição nesta comissão, porque o que está em causa são valores ambientais, efetivamente.
Sr. Deputado, quer dizer alguma coisa?
Eu só relembrar e pedir aos meus colegas, pelo menos que tivemos na última comissão, que não quer dizer que se repita exatamente a mesma metodologia, mas existia aqui uma prática que era a possibilidade de se fazer um grupo de trabalho para a questão destas audições. Eu não sei se pode ou não ser retomado. No entanto, em relação ao primeiro tema, eu acho que a Comissão de Ambiente deve ter alguma atenção em relação à forma como Espanha tem vindo a anunciar uma série de medidas, nomeadamente de novos transvases em rios que fazem toda a diferença no espaço português. Dar nota que eu, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acho que esta questão de haver o grupo de trabalho para as audições me parece uma questão importante, mas o Sr. Presidente decida com o serviço a melhor forma de olharmos para esta questão. No entanto, deixar só uma nota que eu, enquanto português, me preocupa muito a questão da água e o acompanhamento deste tipo de situações, nomeadamente naquilo que é toda a dinâmica associada ao Acordo da Albufeira e a forma como estes transvases nos podem vir a prejudicar ou não enquanto país. Só deixar esta nota. Eu também confio na forma como a Senhora Ministra do Ambiente faz estas negociações à escala internacional, mas só deixar este alerta em relação a esta questão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há aqui mais alguma intervenção. Bom, ainda antes de colocar à votação, eu creio que nós vamos estar sempre aqui no limbo, sempre que venha a temática da floresta, inclusivamente do bem-estar animal, porque daquilo que está plasmado na orgânica do governo, é dito claramente que a componente da biodiversidade, da conservação da natureza nas florestas deve estar aqui, deve ser analisada aqui. Eu acho que até pelo trabalho que foi feito anteriormente e mesmo um grande objetivo que já ficou decidido e depois já lá vamos na nossa reunião de mesa e coordenadores, dessa questão do mercado voluntário de carbono, por exemplo, que mexe também muito com as florestas, é algo que nós devemos agarrar. Mas iremos estar sempre aqui nesta dúvida de o que é que faz parte desta Comissão ou o que é que faz parte da Comissão da Agricultura. Eu sou sensível àquilo que a senhora deputada acabou de dizer e, portanto, não me choca de forma alguma que a audiência do abate ou corte raso na Serra da Lousã seja analisado aqui, se todos estiverem de acordo. Coisa distinta tem a ver com a terceira, que se calhar aqui sai claramente fora do nosso escopo. Mas não quero ser eu, de forma alguma, a tomar a decisão de nós enviarmos esta audiência para a Comissão da Agricultura. Força, Sr. Deputado.
Eu acho que a análise que o Sr. Presidente está a fazer é uma análise correta. Se calhar, havendo uma conversa com a Presidente da Comissão da Agricultura em relação a essa questão, acho que... Mas concordo com, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com a sua análise em relação a estes três pontos.
Senhora Deputada Inês, quer dizer alguma coisa? Eu sei que o objetivo é deixar aqui o máximo, e acho que sim, a floresta tem muito a ver connosco. Mas aqui a temática é muito incêndios. Esta lei é precisamente o quê, doutora? É a lei... Eu vou dizer, só para estarmos todos aqui em sintonia. Inês, faz favor primeiro.
Senhor Presidente, era só mesmo para contribuir aqui para o debate, porque parece-me que o caso em concreto tem a ver não com a dimensão económica da floresta, mas sim com património, por um lado, paisagístico, e a questão da proteção do arvoreto em si. E, portanto, não me parece, mas evidentemente poderá, se calhar, ser uma decisão até tomar numa próxima reunião, que esteja em causa as competências desta Comissão, porque estamos na Comissão de Ambiente e as árvores, enquanto património ambiental, terão sempre a sua ligação a esta Comissão, sob pena se desvirtuar completamente a orgânica, até mesmo do ponto de vista quer governativo, quer parlamentar, daquilo que é a proteção ambiental. E tendo em conta aquilo que na altura li sobre este caso em concreto, não me parece efetivamente que estejamos a falar de uma dimensão de exploração económica da floresta, mas sim de património paisagístico e de proteção do arvoredo, até numa dimensão urbana e não rural. E, portanto, parece-me que há ligação à nossa Comissão.
Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu julgo que, tendo em conta, como disse o Sr. Presidente, que vai haver aqui o limbo, vamos andar sempre aqui numa dificuldade para podermos clarificar a coisa de uma vez por todas, ou pelo menos um bocadinho mais afinado, seria de facto melhor haver uma reunião entre os dois presidentes de comissão e acertar, e depois definíamos este, para depois não haver, havia a reunião, definiam, e depois dessa definição nós na próxima reunião falaríamos sobre isso. Por isso que era a melhor solução na nossa opinião. Por outro lado, já agora, sobre a questão do grupo de trabalho que falou o Sr. Deputado, o que havia, e como eu fazia parte da mesa, posso dizer isso da última legislatura, havia, as audições eram feitas pela mesa e coordenadores, e algumas seriam por toda a comissão, mas a maior parte seriam pela mesa e coordenadores. E, portanto, não havia um grupo de trabalho constituído para esse efeito. Não sei se haverá necessidade nesta comissão fazê-lo, mas dar nota daquilo que foi a experiência da última legislatura.
Eu também tenho a nota, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, de que não houve a constituição formal de um grupo de trabalho apenas e só para as audiências. Aquilo que eu estaria tentado a fazer era iniciar o nosso plano de audiências, e à medida que as coisas se forem desenrolando, se for necessário constituir um grupo de trabalho, se for necessário delegar em vice-presidentes este trabalho também, iríamos fazê-lo. Mas vamos começar para já com audiências, aliás, a seguir vamos já tentar fazer um cronograma para não deixar coisas para trás. E sobre esta questão, eu estou muito sensível àquilo que o Sr. Deputado Hugo Oliveira aqui deixou, de haver aqui uma concertação com a Presidente da Comissão da Agricultura, e, portanto, eu deixaria o terceiro pedido de audiência para uma fase posterior, depois de haver uma conversa com a agricultura. Mas deixávamos já as outras duas, a primeira e a segunda, para serem discutidas aqui. A segunda, claro que vai ficar aqui, esta acho que não, nem foi, aliás, se vai ver com mais calma, tem a ver sobretudo com a conservação da natureza, questões ambientais, e portanto será nossa. Dito isto, eu presumo que todos estão de acordo que nós possamos aceitar estes pedidos de audiência, estes dois. Muito bem. E a terceira fica para uma próxima. Pronto. Nos outros assuntos, tenho aqui apenas três notas rápidas. A primeira era para vos dar nota de que houve uma reunião de mesa e coordenadores, precisamente antes desta, em que o nosso grande enfoque foi precisamente tentar conciliar um programa de atividades para poder ser complementado ao plano de atividades para nós decidirmos na próxima reunião. Dizer-vos que houve contributos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Chega também, e de que, depois de um trabalho profícuo, se chegou a um documento que ainda não está terminado, mas que reúne a concordância desses três grupos parlamentares. E é nesse contexto que vamos preparar o documento final para ser aprovado na próxima reunião. Nós resolvemos também, no plano de atividades, eliminar aquelas que são as competências mais específicas da Comissão, porque não precisam de estar descritas nesse documento, e mantemos apenas as mais genéricas. Isso permite-nos ganhar tempo, porque não precisamos de esperar pela conferência dos presidentes de comissões em que todas as competências vão ficar completamente afinadas. Pronto, fiquei esta nota e, portanto, na próxima reunião iremos votar esse documento. O regulamento, já não, vamos ter que esperar pela tal reunião com os outros presidentes de comissão e ficará para um período posterior. No que diz respeito às petições pendentes em comissão, os serviços vão enviar um e-mail aos deputados relatores com os prazos de conclusão dos mesmos. Isto, sobretudo, para nós colocarmos aqui algum ritmo, porque já percebemos que está tudo a começar, mas que rapidamente, se nós não começarmos a despachar serviço, depois teremos muito acumulado e, portanto, os senhores deputados relatores vão naturalmente receber um e-mail e é apenas para ajudar para que tudo possa ser cumprido de acordo com a lei. Por fim, dizer-vos que a Comissão recebeu mais um convite da Cruise Lines International Association para uma visita a um navio no Porto de Lisboa. Eu sei que já houve uma visita no final da legislatura anterior a este navio, a título individual, e aqui a ideia era nós irmos convidar a Comissão, queria saber qual é a vossa receptividade para isso. Nós estaremos tentados a responder de forma positiva, abrindo convite a todos os membros da Comissão, e depois logo acertaremos uma data, e depois as pessoas que não puderem ir avisam, mas vamos tentar aproveitar esta oportunidade. Pronto, mesmo para terminar, lembram-se daquela interação que houve com um membro do Parlamento francês em torno da temática dos plásticos. Nós ficamos de obter mais esclarecimentos sobre tudo isto. O que se pretende é uma interação, de certa forma, a título individual, em que eles usaram o Presidente da Comissão para divulgar esta informação. E, portanto, nós vamos ter que dar uma resposta se algum dos deputados que pertence a esta Comissão se está interessado em fazer parte desta rede internacional. Naturalmente que, aparentemente, não existem aqui custos suportados por esta organização, mas o trabalho também pode praticamente todo ser feito sem qualquer tipo de custo, porque as reuniões serão por Zoom, via digital, haverá uma única na Coreia do Sul, essa assim que nós teríamos necessidade de lá estar, mas eu pedi aos senhores deputados que nos próximos dias, e há de haver aqui uma solicitação formal também dos serviços, de saberem se sim ou não se estão interessados em participar ou não, porque foi a experiência. Não é o Parlamento, não é esta Comissão para fazer parte, é cada um de nós, se tem ou não gosto, vontade, interesse profissional, competência, para tratar dos assuntos da poluição dos plásticos. Mas os serviços irão enviar um e-mail. Muito obrigado e damos por concluída a nossa reunião.